Na semana dos 50 anos de Abril, a revolução que transformou os nossos dias tem presença garantida mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E para 50 anos, o cronista do Expresso destaca 50 nomes. Vamos então a isto, eu sou a Paula Santos.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Ora viva, Miguel.
Viva, Paula.
A lista é longa, tem 5 dezenas de nomes, sublinha... No seu critério, quem são as pessoas que ajudaram a tornar os dias melhores? Eu bem sei que o desfile dos nomes surge por ordem alfabética, sem nenhuma hierarquia nesta sua crónica no Expresso, começando com Adelino Gomes para terminar em Zita Seabra. Mas proponho o desafio de tentar estabelecer uma prioridade. Da seguinte forma, se tivesse que destacar logo à partida alguns destes protagonistas, quem são os primeiros nomes que lhe vêm à cabeça?
Salgueiro Maia, Mário Soares... Ramalhães.
Todos eles relacionados mesmo com a própria data e com a Revolução.
Sim, embora Mário Soares seja um nome que já venha de trás, antes da Revolução, e que continua muito para além dela. Mário Soares, eu acho que é verdadeiramente o pai do regime democrático, não apenas porque trabalhou para o 25 de Abril, mas também porque esteve na institucionalização da democracia, porque esteve na descolonização e porque esteve no processo da nossa adesão à União Europeia, que são marcos fundamentais do 25 de Abril, qualquer deles.
Dito isto, quer explicar o seu critério de escolha para estes 50 nomes?
Eu, como explico rapidamente no meu texto, não são os 50 nomes mais importantes. Muita gente escolheria outros nomes. Por exemplo, nós está lá Álvaro Cunhal, etc. São os 50 nomes que eu considero que ajudaram a tornar Portugal melhor ao longo destes 50 anos, que foram determinantes. Portanto, não está ninguém de quem eu não goste, não está ninguém cuja obra ou cujo trabalho eu não considero relevante para o país, estão 50 nomes de pessoas cuja atuação, de facto, eu admirei ao longo destes 50 anos. Esse é o critério.
Corrija-me se eu estiver errada, mas creio que encontrei apenas 9 mulheres num lote de 50 personalidades. Na sua leitura faltou peso, faltou alguma coisa do lado das mulheres para poderem ter destaque, pelo menos na sua visão naturalmente, nestas últimas 5 décadas?
Falta o protagonismo das próprias mulheres. Creio, se não estou errado, que a maior parte delas está num setor artístico. Muito mais do que na política. Na política está...
Na cultura, provavelmente, não é? Porque há aqui vários nomes ligados à cultura.
Na política está Maria Dolores Pinto da Silva, está Zita Seabra, não me recordo se está mais alguém, mas de facto eu acho que continua a haver muito pouco protagonismo das mulheres na vida política, não tanto ao nível quantitativo, mas se calhar ao nível de importância adquirida na política.
E porquê é que isso acontece, na sua opinião? Porquê é que esse é o fator que ainda não foi ultrapassado?
Paulo, isso seria outro programa. Entre razões endógenas e exógenas, eu não sei qual é verdadeiramente a questão. Eu, pela positiva, eu diria que a política é demasiado desinteressante para interessar as mulheres.
Entre estes nomes que marcaram os últimos anos, quem é que se destacou mais recentemente e quem é que imagina o Miguel que possa ainda vir a desempenhar um papel importante nos tempos mais próximos desta sua lista?
Acho que António Costa está fadado para desempenhar um papel importante, sem dúvida. Acho que não é uma qualquer Lucília Gago que consegue pôr fim à carreira política dele. Não sei se será boa, se não, mas certamente que iremos falar dele, iremos ouvir falar dele nos anos mais próximos. Esse é um nome incontornável. Não sei se o mesmo acontecerá com Luís Montenegro, tenho muitas dúvidas. E vai aparecer gente nova dentro da política, que, por exemplo, temos agora adiante, falaremos do caso do Sebastião Bugalho, do imprevisível.
Já lá vamos, já lá vamos. Mas em relação ao Luís Montenegro, devo aqui realçar, para não haver dúvidas, que o Miguel não o destaca na lista, não é?
Exatamente.
Se referiu a ele, mas não o destaca.
Tem razão, está fora da lista, exatamente. Bem, também acho que ninguém o consideraria um dos 50 nomes mais importantes dos últimos 50 anos, com certeza que não.
Já por outro lado, Fernando Medina está na sua lista. Porquê?
Fernando Medina está na minha lista porque, como eu digo, foi o melhor presidente da Câmara de Lisboa de que eu guardo memória e foi um ministro das Finanças que conseguiu 2 anos consecutivos um superávit, um deles de 1,2% do PIB, que era inimaginável ainda há uns anos atrás, e o primeiro que conseguiu reduzir a dívida de Portugal para menos de 100% do PIB. Portanto, acho que... E também acho que é um nome de quem irá ouvir falar nos tempos mais próximos.
Do lado dos presidentes da República destaca Mário Soares.
O meu critério, mais uma vez, não é aqueles que tiveram mais importância política. É evidente que Cavaco Silva teve imensa importância política, foi 10 anos presidente da República. Agora, o meu critério é que outros, que eu acho que pela sua intervenção, tornaram Portugal melhor. E nesse critério eu não meto Cavaco Silva, nem como primeiro-ministro, nem como presidente da República.
Nas suas escolhas, o Miguel procurou ir a diversas áreas da sociedade, da política à cultura, passando pelo jornalismo e também pelo desporto. Neste caso, fez escolhas na área do atletismo e do futebol. E quando falamos de futebol em Portugal, falamos incontornavelmente de Cristiano Ronaldo. Mas o Miguel escolhe como referência Mário Jardel. Quer explicar?
Qual das coisas? A minha escolha ou a minha ausência?
Eu acho que as duas coisas têm interesse para nós.
Bom, Mário Jardel, porque, como eu digo ali, é o único que teve direito a uma canção com letra do Carlos T, interpretação do Rui Veloso, que era voar como o Jardel sobre os centrais. Foi um futebolista, não foi por ter jogado no meu clube, no Futebol Clube Porto, também jogou no Sporting, mas eu nunca vi um marcador de golos como ele, nunca vi um cabeceador como ele, e depois tinha um lado trágico e desastrado na vida que sempre me atraiu. Atraíram-me sempre os heróis infelizes, os heróis incompletos, desastrados, e Jardel foi um deles. Para mim foi um símbolo do futebol, por isso. Enquanto que Cristiano Ronaldo, talvez porque eu tenha ainda uma ideia romântica do desportista, Cristiano Ronaldo, que sem dúvida é um grande atleta, um extraordinário profissional, alguém que deu muito, ainda dá à seleção portuguesa, não tem do outro lado, do lado humano, não tem nada que eu admire quase. E, portanto, prefiro os defeitos de Jardel do que ver as fotografias de Cristiano Ronaldo no seu jato privado, no seu iate privado, sempre a exibir a sua fortuna, o seu dinheiro. É uma coisa que não me atrai nada. Acho que os desportistas devem também ser um exemplo da maneira como usam o seu poder, a sua glória e o seu dinheiro, e nesse aspecto eu acho que Ronaldo não é um exemplo.
Quando fez esta análise para escolher uma lista e pensou naturalmente em nomes que ficaram de fora, há algum nome que tenha deixado de colocar?
Há um nome que eu gostaria de ter posto, dei voltas e voltas à cabeça a ver se conseguia tirar alguém para o pôr, mas não consegui, e era Vasco Graça Moura, que é uma pessoa de quem eu fui amigo pessoal, e que eu acho que o país deve muito do ponto de vista cultural, foi um homem muitíssimo importante, e é talvez a maior injustiça que eu cometi, é não ter lugar para 51, para pôr lá o nome do Vasco.
Mas tem 51 escolhas ainda assim, ainda que tenha que ter, obviamente, os 50 mais presentes. Miguel, traçado o retrato dos 50 nomes para 50 anos, olhamos para o que marca a atualidade desta semana, e assim entramos no improviso.
Mais nomes.
E é de outro nome justamente que falamos. O PS e a AD escolheram os seus cabeças de lista para as europeias. Marta Temido e Sebastião Bugalho foram os nomes anunciados, lá está. Mas não se pode dizer que tenham sido nomes previsíveis, pelo menos um deles, Miguel.
Bom, começamos pelo PS. A minha surpresa no PS é ver Francisco Assis em segundo lugar. Acho que ele, desde que saiu do SES, e desde que surpreendentemente apareceu como apoiante Pedro Nuno Santos, tem tido um percurso errático, breve mas errático, e acho que agora o seu regresso ao Parlamento Europeu e eu, que já fui cabeça de lista, se bem estou recordado, aparecer agora como número 2 de Marta Temida, acho que é uma despromoção para Francisco Assis, e é um bocado surpreendente mesmo. Ainda há um mês atrás era candidato a Presidente da Assembleia da República, de quem se falava para... hipotético Presidente da República do Partido Socialista, agora aparece como número 2 de Marta Temido, mas incompreensível.
Sendo que Marta Temido também tem, é presidente da Conselhia de Lisboa do Partido Socialista e admitia-se que pudesse ter outro tipo de ambições que não passavam já para as europeias, não é?
Sim, admitia-se que pudesse ser candidata à presidência da Câmara, que era um lugar de muito trabalho, ela escolheu o lugar bem mais confortável de deputada europeia. Foi uma má ministra da Saúde, eu não subscrevo a ideia de que ela enfrentou a pandemia com grande valor, eu acho que não foi o caso. Quem enfrentou a pandemia com o maior valor para mim foram os portugueses, foram os médicos e os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde. Foi o próprio Primeiro-Ministro que coordenou tudo e a certa altura foi o Almirante Gouveia Melo que foi preciso chamar para resolver o problema das vacinas que Marta Temido não teria resolvido. Deve-se ela ao caos em que está o Serviço Nacional de Saúde, indiscutivelmente, não é a única responsável, nem no tempo, nem no modo, mas é uma das principais, e é recompensada com o lugar de deputada europeia. Pronto, é uma surpresa para mim. Também na lista do PS, quero falar de uma coisa que eu acho que, de facto, olhando para vários nomes das listas, vê-se que os partidos usam o Parlamento Europeu muito para recompensar os seus quadros partidários com valor a 100 euros. E estou-me a referir aqui ao caso da Presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, que, tanto quanto sei, ainda não viu arquivado um processo que o Ministério Público lhe pôs exatamente no tempo da pandemia por ter furado a lista de prioridades nas vacinas e ter feito vacinar à frente dos seus conterrâneos de Portimão, onde agora aparece que já ia chegar ao limite de mandatos autárquicos. Portimão é um caos total, absolutamente infrequentável em termos urbanos, e agora aparece como deputada ao Parlamento Europeu, porque ao que parece tem conhecimento europeu, ou interesses europeus que até agora eram desconhecidos. Bom, a grande… temos Catarina Martins, também o partido recompensa pelos anos que esteve à frente do Bloco.
Sim, essa não é propriamente uma surpresa, não é? Porque já, além de ser já conhecida, pronto, geralmente acontece isso.
João Oliveira é um bom quadro do PCP que tinha ficado fora do Parlamento e que o partido recompensa mandando para Bruxelas.
Coutrinho Figueiredo, na IL?
Coutrinho Figueiredo já sabia que estava destinado a isso. No Chega aparece o ex-embaixador, o embaixador reformado António Tejas, que é um homem de extrema-direita, e não deixou nem boa memória nem bom nome no Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto está muito bem a representar o Chega, e chegamos à grande surpresa que de facto é a lista da AD, com Sebastião Bugalho à frente.
Pessoalmente tenho pena que Sebastião Bugalho tenha tomado esta opção, embora obviamente ele é que sabe da sua vida e das suas ambições, mas do ponto de vista do espectador e mesmo de jornalista, acho que o Sebastião era uma pessoa bem preparada, era uma pessoa que fundamentava bem os seus argumentos, mesmo quando se podia discordar do ponto de vista dele, da área política em que ele se inseria, mas tinha, sem dúvida, uma aura de isenção que agora perde, porque quando se passa para o outro lado é difícil de regressar com o mesmo estado, regressar inócuo, regressar com a mesma aura de isenção com que se foi. Já não se regressa em estado de virgindade jornalística, e eu creio que o futuro dele vai estar aqui, sempre na comunicação, não vai estar, creio eu que não vai estar na política, e espero que não esteja, porque políticos há muitos, bons comunicadores e bons analisadores da cena política, com isenção há poucos. É uma pena, será seguramente, creio eu, um triunfo eleitoral para a AD, mas perdeu-se uma voz do jornalismo e da comunicação ativa e na flor da idade, digamos assim, e desse ponto de vista eu lamento a opção dele.
Os 50 nomes dos 50 anos do 25 de Abril e ainda a análise dos dias que correm. Chega ao fim mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. O João Martins assegurou a sonorização. Tenha uma boa semana, estaremos de volta na próxima semana com a leitura da atualidade.